Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre o trabalho desenvolvido pela Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a desembargadora Lenice Bodicelli, que atua como ouvidora geral. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito do que nós vamos discutir aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a desembargadora Lenice. Boa tarde, desembargadora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, Reinaldo e todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui sempre colaborando com a Rádio Justiça.
E, desembargadora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, sobre a criação e os principais objetivos da ouvidoria do Tribunal de Justiça? Como que tudo isso aconteceu?
Pois bem, Jéssica, a ouvidoria é um órgão do Tribunal de Justiça, é um órgão obrigatório, desde que o CNJ assim determinou. Então, a nossa ouvidoria tem cerca de 6 anos. Neste período, ela iniciou junto da corregedoria. O que, que é corregedoria? É onde fica o desembargador que fiscaliza a ação dos juízes. E a ouvidoria, então, era um pedacinho da corregedoria.
Sim.
Mas a sua atividade é tão grande, e a partir do momento em que se deu uma importância às informações, a essa transmissão de informações, a ouvidoria cresceu e passou a ser um órgão, não que não fosse importante, mas um órgão maior. E hoje é ligado ao presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Por que isso? Porque é extremamente importante que o tribunal escute, ouça o que o nosso jurisdicionado, o nosso usuário, o nosso ouvinte precisa saber sobre o tribunal. Então, a ouvidoria, nesses 6 anos, ela foi se modificando e crescendo, de forma que hoje é um segmento, é uma parte da presidência do tribunal de extrema importância. Por quê? Porque ela é um elo de ligação entre o nosso cidadão do povo, o nosso advogado, o nosso promotor, o nosso serventuário, o nosso funcionário e aqueles órgãos em que ele não consegue, por alguma razão, não ter alguma informação.
Desembargadora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes, para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse trabalho, sobre quais são as principais atribuições da ouvidoria, como que todo esse trabalho funciona na prática.
Pois não, o que a ouvidoria faz? Como diz o nome, ouve. Mas essa escuta, esse ouvir, precisa ser bastante objetivado. Então, eu desejo saber, este é um exemplo, eu desejo saber onde fica o fórum de uma comarca. Por exemplo, eu quero saber o fórum de Alto Paraná.
Sim.
Como os órgãos governamentais, as mudanças, às vezes fazem mudanças de endereços, etc., nem sempre estão atualizadas, não é? E a ouvidoria, então, pode ser acionada, não é? Quer por telefone, quer por e-mail, não é? Para saber. Diz, mas é só para uma informação tão simples? Não. Esse é o exemplo mais corriqueiro, mais normal, mais da rotina, né? Ah, eu estou com um processo que não anda há 2 anos. Saber sobre o conteúdo do processo, isso não é da ouvidoria.
Sim.
Mas a ouvidoria pode lhe dizer, o senhor está enganado. Há 2 anos ele está andando sim. Ou então, vamos ver o que está acontecendo. E passa-se ao órgão que é próprio deste processo e ele vai dizer por que está há 2 anos sem andamento. Este também é um exemplo,
uhum.
não é? Então, esta é a importância, que o cidadão possa perguntar coisas que lhe fazem ficar, às vezes, sem dormir, preocupado, e que são fantasmas que não precisam ter.
Sim.
Não uhum. é? Porque a questão não é deste tamanho, é uma questão de ser explicado. E é essa explicação que nós podemos dar. Não é?
Uhum.
Muitas vezes a pessoa liga, eu contando que sofreu uma lesão, apanhou, etc. Para onde que ela vai? Ela pode fazer essa pergunta através da ouvidoria, não é? Então, a importância da ouvidoria é estar a serviço do cidadão no horário de expediente. Ainda nós não temos 24 horas, não
uhum.
é? Para obter informações que são simples. Mas simples para quem sabe.
Sim, com certeza.
E muito difícil para nós quando somos cidadãos que não trabalhamos naquela área.
Uhum.
Né? Se eu perguntar para você agora, Jéssica, onde que trabalha o doutor fulano e tal, em que hospital? Nós duas não saberemos.
Exatamente.
Mas a ouvidoria daquele hospital localiza imediatamente. Assim também é a ouvidoria do tribunal. São questões normais... Não é? Que o cidadão comum, ele vê ali uma porta aberta para ele ter uma informação, para ele chegar ao que ele quer.
Uhum.
Certo?
Desembargador, acho que já é interessante a gente falar para os nossos ouvintes de que maneira que ele pode entrar em contato com a ouvidoria e quais são os canais de comunicação disponíveis.
Pois não. Isso é uma informação muito importante ao cidadão que está nos ouvindo, à cidadã que está nos ouvindo, aos jovens. Nós temos... um telefone 0800 disponibilizado exclusivamente pelo Tribunal de Justiça para este serviço,
uhum.
né? É um serviço que se faz. Nós temos o site do Tribunal de Justiça. Dentro do site tem uma aba bem fácil de se ver na parte superior ali, diz ouvidoria. Entra ali, clica na ouvidoria, vai aparecer um formulário.
Uhum.
Isso já é para facilitar quais os dados que nós precisamos. Sem
Sim.
eles, nós não poderíamos chegar a esta informação. Nós não somos mágicos. A pessoa precisa dizer o número do seu processo, ou a cidade onde ela está. E também,
o mínimo, né?
O mínimo, e descrever o que ela precisa.
Uhum.
Em palavras, poucas palavras, na sua forma de escrever normal, não se preocupe se vai escrever errado, não se preocupe, nós lemos, não é? Então, eu gostaria, me permita, Jéssica...
Fica à vontade,
passar os números, não é? Nós temos o 0800 200 1003. Vou repetir, 0800 200 1003. Este é da ouvidoria no período de expediente, ok?
Uhum.
O nosso site do Tribunal de Justiça, se você também esquecer, é só colocar no Google TJPR. Que
vai
é
aparecer lá bem rapidinho,
bem
né?
Bem rapidinho. É Tribunal de Justiça Paraná. Então, TJPR. Então, se você já quiser, né, colocar o nosso endereço, é www.tjpr.jus.br/. Você põe uma barra e escreve ouvidoria. 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 www.tjpr.jus.br/ouvidoria. E nós receberemos o seu formulário de imediato no sistema. Nós temos uma equipe que não é muito grande, mas ela está sempre em dia e lhe dá um retorno que recebeu. Por isso que é muito importante agora, uhum. Jéssica, que eu explique duas coisas.
Fique à vontade.
A primeira... é de que ou a pessoa que está perguntando ou que está querendo um esclarecimento, enfim, que deseja algo da ouvidoria, ela deve se identificar. e também identificar um modo de nós respondermos a ela.
Uhum.
Porque nós não respondemos em público, nós respondemos no privado, ou seja, naquele endereço que ela nos der.
Sim.
Não é? Então, se põe o número do telefone errado, se põe um e-mail que não existe, não é? Ou se não coloca o seu próprio nome, não é? Então, nós não temos como retornar. E ainda mais a segunda questão.
Uhum.
Eu quero fazer uma denúncia, uma reclamação, mas eu não quero me identificar.
Uhum.
Por exemplo, eu vou contar um fato que pode ser um crime, ou um fato que se passa com meu chefe, ou com alguém que eu não quero uma retaliação, não quero que me dê uma advertência, ou eu tenho medo de dizer e não quero ser identificada. Evidente que a pessoa tem que ter responsabilidade do que vai dizer.
Claro.
Não é? Porém, este sigilo é possível, mas ela deve se identificar, porque nós temos daí um campo em que nós retiramos o nome da pessoa para obter a informação.
Uhum,
em miudinho, não é? Eu vou fazer a pergunta, eu vou buscar saber sobre esta questão que está sendo colocada, que está sendo reclamada, que está sendo denunciada. Vou dar o retorno. Porém, a pessoa que é perguntada sobre isto, ela não recebe o nome, a identificação de quem fez a reclamação ou a denúncia, não é? Nós temos assuntos muito graves, os senhores sabem, os processos, quem tem processo, principalmente criminal, não é?
Uhum.
São processos que nós temos que ter muito cuidado. E alguns desses processos são em segredo de justiça. Por quê? Porque eles enfrentam questões do que nós chamamos os vulneráveis. Quem são os vulneráveis? Principalmente as crianças, os adolescentes,
sim,
não é? As mulheres em situação de violência, a violência doméstica, né? A violência até no trabalho, né? Então, estas questões, a ouvidoria vai resolver meu problema? Não. Não vai.
A ouvidoria não atua em matéria jurisdicional, né?
Não,
desembargadora, é importante
não,
destacar,
não,
né?
Não atua nisso. Mas ela vai levar à autoridade que atua nesse processo esta preocupação deste cidadão ou desta cidadã que nos ligou ou que passou um e-mail e disse alguma questão que pode ser extremamente importante para aquele juiz, para aquele serventuário, para aquele escrivão que está fazendo o trabalho a que ela se refere.
Uhum.
Não é? Então, vejam como é importante. A ouvidoria, então, não resolve nada. Ela não é um órgão de resolução ou de solução. Ela é um órgão de comunicação.
Uhum, bem legal, desembargadora. E queria ainda pedir para a senhora contar para os nossos ouvintes como que é composta essa ouvidoria e quais são as funções de cada membro da equipe que compõe esse órgão.
Pois bem, a ouvidoria é muito pequenininha pelo uhum. tamanho do que faz, porque atua no estado do Paraná inteiro.
Né?
E também criou-se no Paraná a Rede Cidadã. Como é que chama? Rede Escuta Cidadã, que faz parte da ouvidoria do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Porque às vezes nós temos precatórias, né? Que são intimações, notificações de um estado para o outro. Então, as ouvidorias também já entram em contato com esta outra ouvidoria para ver, vamos dizer, por que que não chegou a minha precatória, por que que não cumpriu essa ação de alimentos, por que que não foi preso, etc. E às vezes a questão não é o ato em si, é porque a precatória está em algum lugar ou não veio ainda,
sim,
ou a parte não pagou as custas. Enfim, pode ter alguma distonia, alguma questão aí que está pendente, não é? E que a ouvidoria só detecta e dá o resultado. Olha, a senhora não pagou as custas, o senhor não pagou as custas, tem que pagar.
Uhum.
E o senhor tem que ir lá no cartório de tal lugar. Né? Que o endereço é tal lugar. Então, vai uma informação de duas linhas. Mas quem é que faz isso?
Sim.
Nós temos, então, a coordenadora geral, que é a doutora Cláudia Sabatoski, que é a que está desde o começo e que tem todos os méritos, todos os nossos elogios, porque ela cresceu de uma ouvidoria pequenininha, né, e que atuava em alguns processos só da corregedoria para a corregedoria grande, depois para o tribunal só em Curitiba e agora o Tribunal do Paraná. Uhum. Não é? Então, esta é a funcionária do Tribunal de Justiça que engrandece e que nos dá muito orgulho, né, que temos esta grande funcionária, né, a doutora Cláudia Sabatowski. E quantos trabalham com a doutora Cláudia? Que começou sozinha, né? Nós temos ouvintes, 4 ou 5 ouvintes imediatas ali presenciais no Tribunal de Justiça. Também esqueci de dizer que o cidadão pode ir ao Tribunal de Justiça também.
Ah, verdade, né?
Lá no prédio anexo, no terceiro andar do prédio anexo. Onde é que é o prédio anexo? A entrada não é ali pelo lado do Centro Cívico, é do outro lado, tá certo? E ali na entrada, já onde a segurança, eles já informam e em breve nós estamos pedindo ao presidente que deixe já um setor informativo.
Legal,
é?
Bem interessante.
Mas de qualquer forma, no terceiro andar, então nós temos essas 4 ou 5, porque ficam 4 na frente e uma ainda em retaguarda, né? Para ouvir diretamente, não é, as reclamações, as sugestões, os pedidos de informações dos nossos cidadãos, né?
Uhum.
E temos muitos estagiários que fazem esta escuta por telefone. Tá? Nós temos um bacharel em direito, que é um técnico judiciário, né? Uma senhora, uma moça, muito bonita, por sinal.
Uhum.
E temos mais 2 senhoras que fazem também, também bonitas, porque só tem gente bonita na ouvidoria, homens e mulheres muito bonitos.
Que legal.
Não só de fisionomia, mas eles são extremamente interessados e isso os faz de uma beleza enorme. Né? Eu tenho muito orgulho de todos da equipe da ouvidoria, né? Então, estes ouvem. Recentemente, você acompanhou, nós tivemos uma capacitação, porque estagiário diz, ah, mas eu vou ouvir um estagiário, ele não vai saber compreender. Sabe sim. Não só ele recebe uma informação do Tribunal de Justiça, um preparo por capacitação, não é? Segundo, ele tem uma capacitação sobre as perguntas que mais acontecem.
Uhum.
Terceiro, ele está em contato direto com as 3 doutoras que entendem toda a matéria do Tribunal de Justiça. Então, não só eles aprendem a escutar, a ouvir, como também aprendem sobre o Tribunal de Justiça e mais, aprendem a dar a informação correta, objetiva e curta, não é? Porque ninguém tem tempo hoje para muita conversa.
É,
né?
Verdade, desembargadora.
E as 3, então, nossas bacharéis, como já disse, elas é que realmente compreende, entende tudo sobre o tribunal e que numa questão em que o estagiário, por acaso, não foi informado, imediatamente, no mesmo momento, eles já contatam.
Uhum.
Né? Então, o nosso usuário vai aguardar um instantinho e já é passado e a doutora Cláudia já responde, a doutora Gabriele responde, não é? E a doutora Patrícia. Então, não tem esta dificuldade. Não é? Em toda a empresa funciona desta forma, não é? Com isso nós ganhamos pessoal muito capacitado, muito disponível, né? E com uma juventude, um interesse de servir enorme, né?
Uhum.
Nós saímos daquela fase assim de não tenho informações a dar. Temos sim, temos as informações para dar, sempre buscando nos órgãos, porque nem sempre, isso eu gosto muito de lembrar, Jéssica, que a informação nem sempre pode ser dada de imediato.
Uhum.
Porque ela requer que nós...
Uma pesquisa, né?
Isso, nós contatemos este órgão que faz isso e perguntamos a ele e levam alguns dias para que venha o retorno. Por isso que é muito importante, e aqui eu peço ao cidadão que está nos ouvindo, à senhora e ao cidadão que está nos ouvindo, que tenha sempre um e-mail e um telefone que ela possa receber a resposta.
Uhum.
Não é? Porque nós não somos robôs. O tribunal é muito grande e, às vezes, o que está sendo perguntado não é o tribunal que pode responder. Então, nós também pesquisamos
fora,
quem pode responder para ela.
Uhum.
E vamos passar o telefone. Olha, isto é deste outro tribunal. Às vezes, as perguntas vêm sobre processos trabalhistas. Eles não são do Tribunal de Justiça. Certo? É um tribunal especial, federal, Tribunal do Trabalho. Mas nós vamos passar o número do Tribunal do Trabalho, certo? Onde a ouvidoria de lá irá fazer a pesquisa que ela deseja,
uhum.
não é? Então, claro que tem que se estar preparado com um pouquinho de paciência, que nem sempre os órgãos respondem rápido. Mas nós temos um prazo que nós damos a eles e que temos que dar o retorno.
Sim.
Não é? Existe um plano de cooperação. Então, a equipe, como vê, não é só a equipe que está ali na sala atendendo, não é? Presencialmente, pessoalmente as pessoas, mas também esta outra equipe que está na retaguarda, no telefone, a outra equipe que está no e-mail, não é?
Uhum.
E mais os colaboradores externos que nós utilizamos.
Que legal, desembargadora. Queria ainda pedir para a senhora falar um pouquinho para a gente, e considerando a atuação da ouvidoria desde a sua criação, o que a senhora poderia destacar como os principais resultados que foram alcançados até esse presente momento?
Os resultados são os mais positivos possíveis, né? A ouvidoria fez ano passado, tive o prazer de auxiliar, o ouvidor-geral era o desembargador Arquelau Ribas, que hoje é o primeiro vice-presidente do tribunal. Fizemos um evento criando a rede Escuta Cidadã, que é esse envolvimento que já lhes disse. Trazemos o doutor Célio Pinheiro, que falou sobre o que é escutar.
Uhum.
É, escutar é uma arte, porque às vezes a pessoa está tão nervosa, ela conta uma história tão grande, e saber dali filtrar, tirar exatamente o que ela quer, porque às vezes ela só quer desabafar.
Sim.
A ouvidoria não é um órgão para desabafar, mas talvez ela tenha uma informação muito importante que ela precise. Então, é uma arte mesmo, é uma paciência, não é? Às vezes as pessoas não são exatamente educadas, não
uhum.
é? Para dizer o que precisam. Então, nós pedimos, cidadão, seja objetivo, não é?
Seja educado também, né?
E isso é um ponto grande, enorme, que nós temos na nossa equipe, né? A educação é básica, né? É uma educação objetivada, não é? Então, eles estão todos preparados para... Mas, senhor, senhora, a informação que o senhor deseja, qual é?
Uhum.
Não é? Porque enquanto nós estamos dando esse atendimento, é importante que se tenha esse desenvolvimento. Você me pergunta, mas quais são os grandes resultados? Essa capacitação.
Que legal.
Né? E como é que se vê isso? Nós vemos que advogados utilizam, não é? A Ordem dos Advogados utiliza, Ministério Público, não é? Por quê? Porque nem sempre a informação no site está clara em qual local está o processo. E às vezes ele é deslocado. Era só um requerimento para a parte administrativa. E se viu que não era só administrativa, era do planejamento, era do financeiro. E isso nós podemos, vamos correndo atrás dessa informação.
Uhum.
Não é? Então, a grande importância da ouvidoria é ter oportunidade, porque ela tem meios, de fazer esse caminho da informação. Nós vemos assim, os advogados utilizam muito sobre os endereços e os telefones atualizados. Nós estamos num mundo hoje de profunda modificação. Então,
uhum.
muitas sedes são criadas, né, fóruns alugados, locais, varas que se deslocam dos edifícios principais e são utilizados em outras sedes. E nem sempre os telefones são modificados e nem sempre é realimentado isto no site.
Sim.
Né? Então, nós estamos também sempre buscando que os escrivães atualizem, Né? E o escrivão que estiver nos ouvindo, que nos ajude, que não esqueça, coloque de imediato. Nem sempre o problema é que o escrivão não põe. Às vezes, não saiu ainda da rede telefônica quais os ramais.
Uhum.
Não é? Então, parece simples, mas veja, um advogado vai numa cidade que ele não conhece fazer uma audiência, chega lá e se depara que ele não encontra no endereço que estava no site.
Vira um problema, né?
Vira um problema imenso,
uhum.
né? Porque ele pode perder a audiência, porque pode haver um, né? Então, é extremamente importante esta atualização, né? Então, o que se vê é que se utilizam muito deste serviço, né? A doutora Maria Helena Cus, inclusive, é a ouvidora-geral da OAB, está sempre em contato conosco, e a grande situação que mais cria... numericamente, uhum. né? Trabalho para ambas, é esse, a questão de identificar onde estão os órgãos públicos. Evidente que isso não acontece só no Tribunal de Justiça, isso acontece em todos os órgãos públicos, porque hoje tudo cresce numa velocidade...
Exponencial, né?
Exponencial, uhum. não é? Mas também na questão da violência, na questão de outros elementos de urgência, a grande importância é que nós evitamos que mais mal maior, alguém que está numa situação muito difícil, ou que se encontra muito nervosa, etc. Às vezes a gente consegue até acalmar, né, o coração uhum. dessa pessoa. Ah, mas meu processo, assim... Mas, senhora, o seu processo está no caminho. É assim mesmo, não uhum. é? Ele tem esse tempo. Todos sabem que o processo não é uma coisa de um dia para o outro, não é? Então... Mas nem sempre, quando nós somos os interessados, a gente tem essa noção e essa paciência que as coisas tenham esse tempo que elas precisam. Então, quando ela tem a certeza que está tudo em ordem, isso dá uma paz, né? É isso que se deseja para todos os usuários.
Uhum. Desembargadora Lenice, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes, nesses nossos últimos 2 minutinhos, como que tem sido a sua experiência profissional coordenando todo esse trabalho, que dá para a gente ver que é um trabalho imenso da ouvidoria.
A minha mensagem é uma mensagem de segurança, de confiança, de que nós estamos trabalhando no caminho que nós conseguimos dia a dia, passo a passo, melhorar. Evidente que o trabalho da ouvidoria é um trabalho que nunca acaba.
Uhum.
Não é? Porque vão surgindo novas formas de informação, nós vamos nos readaptando, não é? Com um número de pessoas que talvez precisasse ser até o dobro para que se desse vazão a todas as perguntas, mas o que nós temos é muito boa vontade, nós estamos à disposição da população e especialmente eu fecho dizendo que a ouvidoria está se incrementando num atendimento que decorre da lei de acesso à informação,
uhum.
não é? Que é uma lei não é tão nova, mas que os tribunais estão trabalhando, de todo o país, os tribunais, para informar de uma maneira que seja institucionalmente, e aqui daí eu já não me dirijo mais tanto ao usuário, ao cidadão comum, à rotina, como eu sou, como você é, né? Que precisamos de informações imediatas, mas sim informações institucionais, inclusive, uhum. né? E sim. o grande beneficiado é a imprensa, para que a gente possa, em alguma informação mais elaborada, algum fato que tenha uma conotação social enorme, nós possamos ter a informação, mas de uma forma mais completa, de uma forma mais elaborada, né? Para que não hajam, assim, notícias intercaladas, notícias que vêm incompletas, não é?
Uhum.
Então, para isso, nós estamos formando uma equipe especializada nesta questão. Quem que está nos capacitando? O Conselho Nacional de Justiça, né? Porque ninguém trabalha sozinho. Tudo é uma cadeia de pessoas, de instituições e de meios de comunicação, não é? Então, essa palavra final é para os profissionais da imprensa que nós estamos trabalhando para que tenham uma central de informação adequada, né? Mais rápida, célere e muito mais unificada, isso trará mais confiança, porque o nosso trabalho é para o cidadão. Cidadão, você é, e aqui me refiro a todos da nossa população do estado do Paraná, né? Você é a nossa meta. Você é pelo você que nós estamos trabalhando e esperamos satisfazer as suas intercorrências, as suas informações necessárias. Não resolvemos, nós intermediamos a sua informação. Conte conosco.
Desembargadora Lenice, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e parabenizá-la por esse trabalho tão importante para a população paranaense. Até uma próxima, desembargadora.
Até, um bom dia.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.